Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 28 do podcast It's Time por MMABrasil.com.br. Toda segunda-feira às 9h30 da noite aqui em Central3.com.br, você acompanha ao vivo, ao vivaço pelo facebook.com/Central3, Central 3 tudo por extenso, ou facebook.com/MMABrasil. Se você preferir, acompanha via podcast, terça-feira, lá pela meio-dia, uma hora, duas, depois do almoço, está disponível para você o download em mmabrasil.com.br ou no seu programa de aplicativo favorito. Você entra lá e assina o feed do It's Time, do MMA Brasil, da Central 3 e recebe automaticamente o programa no seu celular ou no seu e-mail, por onde você preferir. Edição 28 do podcast It's Time, que chega para continuar o review do UFC 211, que faltavam ainda lutas importantes para serem discutidas pela equipe, para falar um pouco do fico de Vitor Belfort, que anunciou que não vai se aposentar das lutas e sim apenas do UFC, vai continuar lutando, e para falar também um pouquinho aí de Bellator, um pouquinho da UFC do próximo fim de semana, que vai ter Glover Teixeira contra Alexander Gustafsson. Quem me acompanha na jornada são... Primeiramente, no estúdio ao vivo, Alexandre Matos está desfalcando aqui nossa equipe. Estranhamente, no mesmo dias após a eliminação de certo time da Libertadores da América, Alexandre Matos desaparece da cidade de São Paulo. Deve ser uma curiosidade, né? Deve ser uma coincidência, aí não deve ter nada a ver. Por isso, eu convoquei aí dois de nossos colaboradores que há muito tempo não vinham aqui. Da última vez, nosso colaborador, acho que foi o Luiz que participou por Skype com a gente lá do Rio de Janeiro. Agora de volta, dois colaboradores de São Paulo. Se não me engano, nenhum dos dois é de São Paulo, na verdade, né?
Eu sou de São Paulo.
É, você é de São Paulo. Então, é, eu tenho o Mourão, que não é de São Paulo, que é aqui de São Paulo também. Enfim, estou falando primeiramente de Bruno Costa, nosso grandíssimo torcedor do Colorado Internacional, gaúcho. Morador já de São Paulo, acostumado com essa vida louca da cidade grande. Mais uma vez aqui no estúdio, nos fazendo companhia. Seja bem-vindo de volta a participar dessa edição do It's Time.
Boa noite, Bruno, e boa noite aos demais que vão participar do programa com a gente hoje à noite. Prazer estar aqui com vocês.
Boa noite também para o nosso colaborador, que não veio em 2017 ainda, né? Veio só uma vez aqui no estúdio no ano passado, em 2016. Pelas minhas contas, foi isso. Então, mais que devido o seu retorno para cá, Regis Nogueira, um grande abraço para você. Seja mais uma vez bem-vindo e participar dessa edição do podcast com a gente.
Fala, Bruno. Boa noite, tudo bem? Fala, Leandro. A última vez que eu vim foi ano passado mesmo.
Isso, 2016.
E no dia, caiu o avião de Chapecoense.
Porra, você quer zicar a gente aqui, né?
Inesquecível, infelizmente. Bom, né? Infelizmente, não, é porque
é marca, marca, é que marca, é que marca, infelizmente. Mas eu vou pedir pra você levantar o seu microfone, pega ele assim, levanta. Isso aí ficou melhor, ficou melhor.
E eu vou pedir pra ele ir embora do podcast, porque olha...
Dando isso? Essa zicada inicial, né?
Que isso, gente.
Lembro, não podia ter guardado essa informação.
É, não, mas a gente é bom ter voltado aqui pra acabar com essas
informações. Não, é verdade, é verdade. Hoje já teve... É legal que hoje já teve um atestado em Manchester, viu? Só pra saber, teve um atestado no final do show da Ariana Grande lá em Manchester. Morreram mais de 100 pessoas.
Show,
parabéns,
Macumba!
Viu?
Show, olha... Macumba! E falando em Macumba, sabe quem espanta Macumba muito bem? Afinal, tem um terreiro do lado de casa. Diego Tintim, alô Bangu, boa noite, Tintim!
Boa noite, Bruno. Boa noite, Regis. Boa noite, outro Bruno no Costa. Boa noite, Leandro Amin. E a última vez que eu estive aqui no podcast, Bruno, o Flamengo estava na Libertadores da América.
Que pilantra. Zica, cara. Que safado. O clubismo já cantando solto. Cara, o Alexandre não veio, vai ter que aguentar, né, Tintim? O Alexandre que está na Bahia, né? Está de férias, então...
Vai demitir a equipe toda.
A gente, semana que vem, ele volta sozinho aqui, afinal não terá mais equipe, né?
Não vai fazer nem o upload do podcast.
A edição do podcast pelo site é a 198 ou a 199, pessoal. Tá chegando na edição 200, na edição 200. Lógico que vamos ter que fazer aquele modismo totalmente previsível de uma surpresa especial na edição 200, né, Tintim? Não vamos deixar passar a data, né?
É, tem que ser assim, né? Vai atrair os patrocinadores aí.
Mais patrocinadores? Diversos patrocinadores?
Mais patrocinadores. É 198 hoje, Bruno.
198, perfeito. 198 e estamos chegando no 200, então mais duas semaninhas a gente chegaremos lá. Boa noite, Leandro e a mim, como todos já disseram, nosso produtor mais uma vez na mesa de som conosco. Leandro e a mim, antes de você trocar a trilha, eu já pedi, mas só rapidão, um recadinho do site. Você que não está acompanhando a cobertura do TUF 25 rolando pelo site com as semanais de Anderson Cachapuz, excelentes como sempre. É, recomendo para vocês a leitura, mesmo que você não seja um telespectador do TUF. Bruno Regis, vocês acompanham o TUF? Bruno, você acompanha? Não é dos mais
animados? Não, eu tento só pegar algumas lutas, se eu sei que elas foram boas depois no YouTube, mas eu acompanho pelas resenhas do MMA Brasil.
É, e você, Regis?
Eu só leio a resenha, cara.
É, e eu também sou desse time, mas afinal as resenhas são maravilhosas. Mesmo você não, que não se importa...
A resenha faz o programa ficar bom.
Faz o programa ficar bom, é. Se o programa fosse tão bom quanto é realmente a resenha, ia ser um ótimo programa, inclusive, né? Recomendo muito para vocês as resenhas de Anderson Cachapuz. E tem saído uma série de matérias legais no site também, diferentes. Eu recomendo mais um capítulo do Ciência da Luta, né, por Alexandre Matos. Muito interessante, sobre lutas em altitude, né, aquela discussão. Caim Velasquez no nível do mar é melhor, Caim Velasquez na montanha, o quanto difere. Entra no site, leia a matéria, comente, participe. Eu acho que vocês vão gostar bastante do conteúdo de qualidade que é a cara do MMA Brasil, que a gente traz para vocês semanalmente, diariamente, em mmabrasil.com.br. Agora sim, André Amin, manda aquela trilha 3 pra gente falar do Bellator. Aqui diretamente de Londres, no... aliás, foi Inglaterra, foi Londres, senhores. Eu vou até buscar aqui, posso estar falando bobagem.
Foi Londres.
Tivemos Bellator nesse último fim de semana. O Bellator que aconteceu com a estreia de Rory McDonald, né? Rory McDonald chocou o mundo ao sair do UFC, né? Não sei se chocou o mundo inteiro, mas chocou certamente muitos fãs de MMA como nós ao sair do UFC e assinar com o Bellator, né? Ele que era um dos grandes nomes da categoria dos meio-médios, uma das grandes promessas para o futuro, afinal ele é muito novo ainda. E decidiu sair do Bellator do UFC para ir pro Bellator, chocou a todos. Esperávamos que ele fosse entrar já pelo cinturão no Bellator, não foi o caso. E ele aproveitou as gracinhas do Paul Daly, sempre muito polêmico, para aceitar uma luta na Inglaterra contra o dono da casa. Paul Daly, que é aquele lutador que, para quem não se lembra, muito tempo atrás foi demitido para sempre do UFC. Afinal, depois de perder para Josh Koscheck numa luta... Ele foi e agrediu o Josh Koscheck durante o anúncio do resultado. Acho que o juiz era até o... Não sei se era o Big John McCarthy. Não, era o...
Acho que era o Miragliotta.
Enfim, isso é o de menos, obviamente. Não ia falar o Herb Dean, mas enfim, um deles. Levantava a mão do vencedor, o Paul Daly foi lá e agrediu pela frente o Josh Koscheck. Uma atitude lamentável. Dana White o demitiu e disse nunca mais volte a essa organização. E assim esteve passeando pelo mundo MMA. É um cara levemente conceituado e o Rory McDonald aproveitou para fazer a sua estreia, passando o carro no inglês, que é um trocador, é um kickboxer, e o Rory McDonald grampeou por 2 rounds até conseguir a finalização por mata-leão. Tintin, te espantou a facilidade do Rory McDonald ou totalmente previsível?
Ah, eu esperava isso mesmo. É, esperava que o Rory não ia querer se arriscar a ficar muito tempo na luta em pé com o Paul Daly, e o Paul Daly não tem a defesa de quedas, a defesa no chão suficiente para evitar esse passeio do McDonald. É, eu achava até que ele ia ser mais agressivo no chão e terminar a luta mais rápido, mas acabou que o Paul Daly conseguiu resistir ali até o final do primeiro round, embora na metade mais ou menos do segundo ele já tenha sido pego na finalização.
Bruno Costa, você vê o copo meio cheio ou meio vazio no seguinte sentido? De um lado, nós tivemos uma atuação do Rory McDonald que não empolgou, né? Para quem esperava uma vitória rápida, uma vitória expressiva, não empolgou. Por outro lado, ele conseguiu vencer sem sofrer dano, praticamente, né? Então, foi basicamente um passeio morno, mas foi um passeio e finalizou, querendo ou não, o segundo round.
Cara, na verdade, assim, eu acho que pro momento da carreira do Rory, o Bellator é uma escolha excelente para ele. Por quê? Vai baixar um pouquinho o nível de competição em relação ao que ele enfrentava no UFC. Ele teve algumas lesões seguidas no nariz dele, que parecia um negócio que ia acontecer já em todas as lutas dele.
Aconteceu... Uma cortesia de Robbie Lawler.
Exatamente, né? O Capeta fez aquilo com ele, depois ele lutou contra o Wonderboy e aconteceu de novo de quebrar o nariz. Então, porra, eu acho que pra ele é excelente. O cara vai baixar um pouquinho o nível de competição, deve estar perdão da expressão, ele tá enchendo o cu de dinheiro. E.
Porra,
então o cara dá um passinho abaixo, ganha o dinheiro dele, reconstrói a carreira legal. E eu acho que pra ele foi excelente. Ele lutou 2 rounds, aí 1,5 rounds, vai. Com um nível de competição um pouquinho mais baixo, não ofereceu tanta resistência o Paul Daly. Pra ele, pro momento da carreira, eu acho que é excelente, cara. Eu acho que é o ideal pra ele agora.
Regis, pra você. É o caso do Rory engatar uma sequência de vitórias, pegar o cinturão e se voltar e se mandar pro UFC valorizado? Ou é mais na linha do que o Bruno falou? Ali ele tá bem, tá em alguns adversários interessantes, vai ganhar um dinheiro considerável?
Eu acho que ele vai acabar voltando pro UFC. Assim, eu achei muito bom esse movimento dele ter voltado sem lutar pelo cinturão. Porque o Bellator pegar os principais lutadores do UFC e trazer pra lutar pelo cinturão é um jogo muito arriscado, acho que pros dois lados. Se o cara ganha, porra, falam que o Bellator é fraco. Se o cara perde, falam que o Bellator trouxe uma porcaria. Então, pô...
Galera gosta de encher o saco, né?
Galera gosta de encher o saco. Você vê o Ben Henderson, cara, ele perdeu muito da moral dele desde que ele veio pro Bellator. Então, volta, pega um Paul Daly. Porra, massacra, do jeito que massacrou, mostra que tá recuperado, já vai lutar pelo cinturão. O cinturão tá... Botaram o Lawrence Larkin pra lutar pelo cinturão. Então ele vai direto pro cinturão, se bobear, sobe uma categoria, ganha outro cinturão, vai encher o toba de dinheiro, como falou o Bruno. E não é pouco, hein? 400 mil, parece, né?
É um belo cachezinho, né? Um belo cachezinho. Tá, pode expor os patrocinadores dele, diferente do UFC, né? Patrocinadores pessoais dele, marcas dele.
Mas com a ressalva que ele falou, nessa luta ele fez menos dinheiro com patrocínios do que ele tava ganhando da Reebok no UFC.
Eu fiquei olhando mesmo no calção dele, só tinha Monster.
Sim.
Ele tava com calção vermelho, parecia lutador de boxe.
Tintim! Fica pra ele aí na fila a disputa aí entre o Douglas de Lima e o Lawrence Larkin, né? Você acha que o Rory... Aliás, eu acho que é meio pacífico que ele é favorito contra os dois, né? Mas você acha que da luta tem algum... Você acha que de repente um desafio com o Ben Henderson por enquanto? Você vê algo nesse sentido, Tintin? Ou é realmente esperar o Lawrence Larkin e o Douglas Lima pegar o cinturão e enfilar a galera?
Olha, com esse cachê que ele tá recebendo, se eu sou ele, eu faria mais uma luta. Até porque o risco dele perder uma luta que não seja para esses dois aí, mais um ou outro só, é muito, quase inexistente, né? Para mim, eu sei que é um caso um pouco polêmico, isso que eu vou dizer, mas para mim, o Rory McDonald ainda é o melhor meio-médio do mundo. Pra mim, ele ainda, no sentido de que...
Tecnicamente, né, Tintin?
Pra mim, tecnicamente, ele é o meio médio do mundo. Pra mim, e, assim, um exemplo disso é que os caras que estão cotados aí pra fazer a próxima disputa de cinturão no UFC, não é que o Rory McDonald já ganhou dos dois. O Rory McDonald dominou completamente os dois. Assim, os dois... O Damon ainda ganhou um round e tal, mas... Os dois seguintes foram passeio do Rory e o Tyron Woodley tomou 3 rounds de passeio do Rory McDonald.
Passou o carro mesmo, né, Tintin? Sem dó. Passou o carro. Não deixou dúvida, né?
O Tyron Woodley foi algo até constrangedor, cara. O Tyron Woodley pareceu um amador lutando contra o Rory McDonald e hoje é o campeão do UFC. O jogo dele apresentou problemas contra o Robbie Lawler. Parece que o Robbie Lawler tem meio que um antídoto pra ele. Ganhou dele 2 vezes e tal. Mas a segunda luta já foi muito mais disputada que a primeira. Então, assim, na minha concepção, é o melhor meio-médio do mundo. Pra mim, ele vai dominar o Bellator com muita tranquilidade. Se ele for pro peso médio do Bellator, pra mim, ele ainda é o favorito também no peso médio pra ganhar o cinturão. Então, acho que nesse sentido que vocês estavam falando, né, de que ele vai pro Bellator pra ter, de repente, uma série de lutas aí um pouco menos traumáticas para poder se recuperar fisicamente e quem sabe no futuro aí voltar pro UFC, eu acho que faz bastante sentido, porque é cara para disputar o cinturão do UFC com muita força mesmo.
Aí vamos lá, né, Tintin, ele vai estar ganhando aí 400 mil por luta, mais o cachê dos patrocinadores para exposição do uniforme, mais possivelmente uma participação de pay-per-view, que ele deve ter negociado no contrato também, né, que é algo padrão entre as grandes estrelas que nomeiam os cards. Então ele deve estar tirando por baixo aí meio.
Mas aí pra pay-per-view quase não rola, né, no Bellator, né?
Mas assim, vamos lá, 400 mais patrocinador e tudo mais, meio milhãozinho ele tá tirando por luta de dólares, né? Sim. Mas não é trocado, né? Tudo bem que não é salário de mega campeão do UFC, que tira 2, 3 milhões numa luta, mas convenhamos que é um belo cachê aí pro Rory McDonald.
Deve ser mais do que ele ganhava no UFC.
Eu acho que ele ganhou 70 ou 75 mil dólares na última bolsa dele.
Não, nem de perto. Eu não lembro. Eu ia chutar 100 mil, mas pelo que eu lembro, mas bem longe disso. Não. Por fim, eu queria que o Bruno comentasse pra gente o barraco do final de luta, né? Eu nem prestei atenção, porque quando acabou a luta eu desliguei a TV. Sim. Eu falei, acabou, passei, previsível. Eu tava jogando pôquer. Eu e Thiago Kill jogando pôquer. Que momento,
Diego Tintin. Que lamentável, que lamentável. Eu peço.
É o suprassumo da ilegalidade paulista.
Né? Regado a muito Guaraná, né? Com certeza. Você imagina como rendeu. Ainda ganhou um trocado. De repente, consumir em cerveja antártica latão quente no Rio de Janeiro.
É muita aristocracia.
Né? É, muito. Mas então, Bruno, comenta o que rolou no final da luta, que você acompanhou, e aí os outros, por favor, sim, podem participar, porque, sim, assim, não quero perder muito tempo com isso, mas uma vergonha, né? O típico barraco à la praia de fora do ringue.
Sim, pra quem não viu, o Paul dele, depois da luta, pulou, pulou o octógono e foi confrontar o outro inglês, o MVP da organização.
Michael Page.
O Michael Page, que é um peso meio médio também. É que o Michael Page, antes dessa luta, do Paul dele pegar essa luta com o Rory McDonald, ele ficou provocando muito o Paul dele, dizendo, olha, assina o contrato, chamava ele de Paula. e eu acho que o Paul dele ficou um pouquinho chateado com isso. Então, depois da luta, ele tomou uma surra e foi tentar descontar em alguém.
Não, foi o único soco que ele acertou, né?
Foi. O Gaius mandou essa.
É a segunda vez que isso acontece na carreira do Paul dele já, inclusive.
É, né?
Levar uma surra é só acertar soco depois da luta.
É verdade.
Josh Koscheck tá evoluindo, né? Ainda no primeiro soco foi dentro do octógono. Agora foi.
É verdade. Dessa vez saiu do octógono, pelo menos.
E acertou outro cara ainda.
Alexandre Matos mandando um WhatsApp pra mim dizendo que não é octógono, é o cage circular do Bela. Desculpa, viu, Alexandre? Chatíssimo, Alexandre.
Perdão.
Ridículo, né? Mas enfim, já cavaram uma luta agora entre eles na Inglaterra, duelo de ingleses, né? Tudo que o Michael Page queria era um adversário desse, que só ficasse trocando com ele no coloque para baixo. Então já teremos próximos capítulos. Pessoal, não falaremos mais do Bellator, que teve ainda o Linton Vessel finalizando, o Liam McGarry, e tivemos também a luta favorita que Diego Tintin já colocou na planilha de melhores do ano. Jake Kongo, até travei para falar, porque é uma desgraça a luta, contra o Augusto Sakai. Olha, pra quem não leu a resenha das lutas feita pelo brilhante Rafael Oreiro, um abraço pro Oreiro, leia só a resenha do Kongo contra o Augusto Sakai que o Oreiro fez. Olha, eu recomendo muito, porque ele conseguiu colocar aí muito bem nas palavras o quão chata foi a luta, Tintin. E eu fiquei entediado só de ver o texto, então não quero nem passar perto de ver o que foram esses 15 minutos.
O texto, eu também não vi a luta, eu tava em casa, tava com a TV ligada, mas eu
desviei o olhar.
Fiquei na hora.
Olhei pra parede na hora. Na luta.
É. Fiquei vendo a NBA na hora. Eu falei, da luta principal, vou lá pro Bellator. E quando eu li o texto do Oreiro, cara, me deu raiva de. Assim, como se eu tivesse visto a luta.
Você fala,
tá raiva, eu queria meus 15 minutos de volta mesmo sem ter perdido.
Cara, foi triste aquela luta.
Você teve o desprazer de ver, Regis?
Infelizmente, cara. Eu tava tentando colocar meu filho pra dormir, pois na luta.
Quase eu dormi.
Resolvi o problema.
Pessoal, Bellator 179, entra no site, confere a resenha. Um evento com a luta principal interessante, a luta do Vessel com o McGarry também interessante, a luta do Jake Kongo, produzindo um texto interessante para risadas. Vamos de UFC, vamos de Face the Pain, Leandro e a mim. UFC, temos alguns assuntos para debater aqui. Antes deles, eu queria mandar um abraço para quem está participando ao vivo com a gente aqui na página do Central 3 no Facebook. Você não curtiu, curta, né? facebook.com/central3 por extenso e facebook.com/mmabrasil. Qualquer um dos dois você vê ao vivo o programa, vê as nossas faces não tão bonitas assim, né? Principalmente as de Bruno Costa e de Regis Nogueira são agradáveis para o público feminino, né? Estão dizendo nos comentários aqui, a minha não, mas eu entendo. Deixa um abraço para quem está acompanhando ao vivo. O grande Barril, o Heraldo, né? O Heraldo, eu descobri que é Barril, perdeu a graça, né? Ou que ele é o Heraldo, Tintin. Eu gostava quando era só Homem do Barril, era muito bom. O Marco Antônio, pessoal acompanhando aqui, comentando. Deixe seu comentário, a sua pergunta. A gente registra no ar mais uma vez todos os comentários de vocês. Pessoal, vamos começar falando do UFC. Temos três temas aqui. Antes de entrarmos na análise do UFC 211, eu quero falar um pouco do Vitor Belfort, Tintin, que, para surpresa de ninguém, se confirmou um boato que o Alexandre já tinha comentado no ar aqui. Que o Vitor não vai se aposentar definitivamente do MMA, né? Que era, ele disse que a última luta do UFC seria essa no Rio de Janeiro agora, no UFC 212, contra o Nate Marquardt, o showball do MMA. E ele, surpreendentemente, muitos achavam que ele ia parar. Ele não vai. Ele disse que vai continuar lutando, mas não no UFC. Ou seja, Tintin, reta dos boxes escancarada para ele acelerar rumo ao Japão, rumo ao Rising, que você gosta de chamar de novo Pride.
Muita cara, né, que ele vai pro Rising, né, cara? Porque o Vitor perdeu muito de rendimento quando apertaram mais o cerco aí para questão de reposição de testosterona, enfim, né, a gente sabe que talvez não fosse só isso. E ele vê no Pride, no novo Pride, né, a forma de conseguir se manter num nível de competição. Deve ter visto o Krokop ganhar aquele torneio lá do final do ano e acendeu...
Se o Krokop pode, por que eu não, né?
Acendeu a lâmpadazinha acima da cabeça dele. Olha que ideia genial que eu tenho agora, que migrar também pro MMA japonês, lá pro Grand Rising, e fazer as lutas que o povo quer ver, né, Bruno? Ninguém aguenta mais ficar sem ver
Pisão e tiro de meta.
Vitor Belfort, Wanderlei Silva, Vitor Belfort e Krokop.
Nossa,
acho que é
senhora.
Tudo que a gente sonhava.
Nossa, que desgraça vai ser. Eu prefiro ver no YouTube, viu? Porque a gente vai ver esse vai ser o verdadeiro showball do MMA com muitos esteroides. Eu não quero ficar alimentando polêmica.
É tudo que a gente sonha em 2017, né,
Bruno? Nossa, que cara de 2005, né? O Bruno Costa está fazendo uma cara de desagradável, de não, desgosto ao ouvir esse comentário.
Não, eu ia dizer que o seguinte, uma boa dica de investidor atualmente é investir no mercado das seringas perto da casa do Vitor Belfort.
Que maldade.
Vai ser um boom maravilhoso. Que maldade. Agora, quando ele voltar a lutar no Japão.
O Vitor Belfort, ele foi pego duas vezes no UFC por doping, né? Uma delas não divulgada, a questão da luta contra o John Jones, que tanto deu escândalo, porque ele havia sido pego e o UFC não divulgou, né? Até objeto agora de ação, de indenização do Mark Hunt pra cima do UFC por causa disso. Inclusive, que tá rolando essa ação, viu, Tintin? Mas em breve voltarei com novidades aí do mundo jurídico da luta. Agora, Regis, pra você, o Belfort toma a decisão certa, optar... Porque já que é pra lutar com essa idade... E de qualquer jeito, vamos fazer showball lá no ringue do Rising.
Isso eu também acho. Sem hipocrisia. Se ele quer lutar, se ele quer lutar, continuar lutando, que ele vá para onde ele possa lutar do jeito que ele vai render mais. Eu até pensei também que ele podia ir para a Rússia, onde está o Pezão.
A CB.
E o Pezão, é isso. E o Pezão mesmo tomando está perdendo lá, né? Mas, mas eu acho que ele tem que seguir esse caminho mesmo. Ele queria a Liga das Lendas, conseguiu.
Liga das Lendas,
só
né?
Não vai ser no UFC, mas vai ser. Eu duvido que vai ter Vitor Belfort e Krokop qualquer dia.
Wanderlei Silva tá por lá também. Já estou vendo esses duelos acontecendo. Até, mas assim, é diferente porque é um cenário para ele onde ele já é famoso, né? O Japão já é uma casa que ele teve no MMA, já o conhecem lá do Japão. Então eu acho que ele chega num terreno onde vai ter uma legião de fãs e vai ser muito bem pago para fazer isso. Agora, Tintinha, posso falar? Não. Eu também acho que vou acabar concordando com essa linha. Se é pra ver ele de qualquer jeito lutando, esquece a questão de testosterona extra, falta de controle antidoping. Eu não posso. A gente fala muito pelo histórico dele aqui, ele sempre foi um adepto do tratamento de reposição de testosterona, que ele sofre de um déficit mesmo, por ter abusado muito na vida, mas ele sofre de um déficit. Agora, assim, tirando isso, pelo menos eu prefiro ver ele lutando contra outros veteranos, Tintinho. Eu prefiro ver ele lutando contra o Wanderlei, contra o Krokop, do que ver ele lutando contra o Gastelum. Também cheio de dó, de anabolizante, né?
Cara, se ele quer lutar, alguém quer pagar para que ele lute e alguém quer pagar para ver ele lutar, tá de boa. Isso aí não tem nenhum crime nisso, não.
E alguém quer ser pago para ser morto por ele também, cheio de testosterona, vai algum japonês de 70 quilos lutar com ele. Vai pegar a luta, olha aí, vai pegar.
Vai lutar com o
Koliguchi, entendeu? Se todo mundo tá ciente que lá funciona dessa forma e concordam e, né, por sua livre e espontânea vontade, vão subir no ringue contra ele dessa forma, e ele vai subir com a idade que ele está, correndo o risco que ele corre. Enfim, faz parte. É livre iniciativa de cada um. Eu só não acho que que isso pode ser considerado esportivamente relevante, como muita gente às vezes acredita. Eu acho que esportivamente tem a relevância quase zero. Mas em matéria de entretenimento vai ter muita gente que vai gostar de ver, sim. Eu não sou hipócrita, não. Eu vou ligar minha TV lá no dia e vou ver também.
Regis.
Mas, seu Tintin, vamos falar sério. Quando a gente pensa num card do Rising, se você pega o card inteiro, você acaba reparando em quê? Duas, três lutas que você fala que são competitivas, que são de prospectos que podem vir a ser grandes lutadores no futuro. O resto, cara, são lutas que você já encara como freak. Então você vê o Belfort indo pra lá...
Entretenimento por entretenimento, né?
Eu ver o Belfort indo pra lá, eu acho um caminho tão natural, eu não fico nem surpreso, sinceramente. Fico nem um pouco surpreso.
Eu também não, e enfim, vamos esperar os próximos capítulos, vamos ver como ele encerra.
Bruno, a gente tá aqui também meio que supondo isso, né? Que não tem nada confirmado.
Sim. Não, é que ele deu a entender que... ele confirmou essa notícia de hoje que ele não vai parar de lutar. Sim. E no UFC acabou o contrato e isso ele deu a entender que não é no UFC. Então a gente está supondo que ele vai pro Japão, né? Nossa suposição. Não sei se ele vai pintar num Bellator, vai pintar em qualquer outro torneio, como na ACB, por exemplo, na Fighting League agora, o que agora é o novo, né? WSOF. Vamos ver, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Com o Vitor Belfort, fiquemos atentos. Pessoal, semana passada ficou faltando análise de três lutas importantes. Uma delas foi meio que salpicada aqui, mas não foi analisada profundamente, do UFC 211, e temos que analisá-las a fundo, porque merecem nossa atenção. Uma delas, primeiramente, Demian Maia contra Jorge Masvidal. Demian Maia, que já estava meio que com o title shot garantido dentro da categoria dos meio-médios. Ele se propôs a lutar com o Jorge Masvidal e ficamos todos com medo, achando que ele ia dar uma Ronaldo jacarezada, que acabou pegando mais uma luta para se manter ativo e acabou sofrendo nocaute para o Robert Whittaker. E olha, o Masvidal vendeu caro, hein, Tintin? E assim, eu sou da turma que sempre defendeu o Masvidal, lógico que eu não acho ele um gênio, mas sempre achei um bom lutador e sabia que era uma encrenca para o Demian, porque o Demian não conseguiu colocar o jogo de pressão dele no começo da luta, ganhou o primeiro round e aí teve que arranjar mais um roundzinho apertado para sair com 29 a 28. Você passou sufoco também, né, Tintin, assistindo essa luta?
Ah, sim, foi uma luta muito tensa, porque parecia que os dois últimos rounds, parecia que o Demian já tinha, já estava entregue ali, sentindo muito cansaço e tal, e conseguiu de alguma forma ali, nos dois rounds, grudar, e pelo menos um deles ficou pacífico ali, porque ele virou o round, né? Mas a gente falou dessa luta na semana passada aqui, né, Bruno? Então eu ficaria um pouco repetitivo de falar muito dela. Eu queria mais ouvir aí o nosso...
Ah, multa ele, Leandro Amin, por favor. Derruba ele no Skype. Bruno Costa.
Eu tive a mesma impressão...
Yamin mesmo aqui você, a gente não precisa não, Yamin, era brincadeira. Pode falar, Bruno.
Não, eu faço questão, por favor, pode mutar. Eu concordo com o Tintin, acho que foi uma luta muito dura, muito disputada. O primeiro round do Demian foi claro, ele conseguiu a queda com 1 minuto e meio e ficou trabalhando nas costas do Masvidal. No segundo ele conseguiu uma queda faltando pouco tempo, então não conseguiu trabalhar tão bem, eu acho que não conseguiu virar o round, o Masvidal dominou a luta em pé. E no terceiro round, de novo, ele conseguiu derrubar com um pouquinho mais de tempo para trabalhou as finalizações, mas ele não conseguiu o mata-leão dele. Eu achei que foi um 29 a 28 claro para ele, até me surpreendi um pouco com a decisão dividida. Mas agora vamos ver, eu não sei se ele vai lutar pelo título, se volta Georges St-Pierre, mas ele não está ficando mais novo, então para ele, quanto mais tempo ele tiver que esperar, acho que pior para ele.
Regis, para você, era a próxima pergunta também. Se eu sou o Demian, eu não luto mais. Eu espero. Não tem que dar margem para azar, não precisa ficar se desgastando. Agora, o ponto é que ele pode tomar um duplo balão, né? Porque ele já tá na fila e o St-Pierre pode voltar a hora que quiser e pedir o title shot também. Você acha que... Se você é o Demian, você busca outra luta? Se o St-Pierre atravessa?
Eu espero para ver o que vai acontecer. O problema dessa história é que o Dana White prometeu a luta. Se prometeu, quer dizer, capaz da luta não acontecer, a chance da luta não acontecer é grande.
Não, mas assim, eu acho que ele pode, ele prometeu a luta, eu acho que ele cumpre, o problema é quando, né?
Não,
e pro Demian, a cada 6 meses ele envelhece 10 anos.
Pois é, o Demian, eu achei que ele a luta que ele fez contra o Masvidal foi tensa mesmo, como vocês comentaram, eu fiquei, eu também vi um 29-28, que nem o Bruno comentou, claro. Eu até revi a luta hoje, achei que até aquele segundo round, se ele tivesse sido um pouco mais efetivo, ele quase conseguia virar. Mas o que me preocupou foi que o Masvidal, é que ele não é um grande craque em defender quedas, mas não. Ele defendeu algumas.
Aí defendeu o Demian,
já deixou o jogo do Demian mais preocupante e teve alguns momentos que eles se embolaram no chão ali e o Demian fez o jogo para conseguir pegar as costas e ficou.
É, eu acho muito pelo cansaço também
contra
do Demian.
Contra o Tyron Woodley, que é mais forte que o Masvidal e tá com uma moral um pouco mais alta, vai ser muito mais difícil isso.
É, eu acho o seguinte, e aí vocês podem me completar ou não, eu acho que o Demian, esse jogo dele é muito efetivo enquanto ele tiver gás. Com 39 anos, é basicamente o primeiro round, tá? É isso que eu tô dizendo, porque ele vai... Contra o Masvidal, ele já teve trabalho nos outros dois rounds para grudar e para baixo. Então, contra o Woodley, como você bem colocou, vai ser muito maior o trabalho. Então, gastou muita energia no primeiro round, se não finalizou, já era. Entendeu?
Eu não sei qual que vai ser o planejamento do Demian para a luta, mas...
Contra o Woodley, tem um porém. O Masvidal é um cara que é conhecido por ter bastante gás, ele consegue manter a intensidade durante toda a luta. Já foi diferente o caso com o Woodley em algumas ocasiões. Ele até tem se afobado menos e conseguido dosar um pouco mais o gás dele. Mas ele é um cara que já tentou decidir a luta por algumas vezes no primeiro round, tentou nocautear o adversário, acabou perdendo o gás. Se acontecer isso contra o Demian, ele pode ficar em apuros uma hora ou outra.
É, isso. Você comentou um negócio legal, Bruno. Eu acho que o Tyron Woodley... ele vai ter uma postura meio que parecida como foi contra o Wonderboy. Tava claro que ele tava com medo de entrar no raio de ação do Wonderboy e levar um chute. Ele vai treinar muito, ele já comentou que falou que vai treinar com um cara de sapato, com todo mundo da American Top Team, pra defender queda.
Ninguém aprende jiu-jitsu em 6 meses.
Ninguém aprende.
Só que ele aprendendo a evitar esse ímpeto inicial do Demian, desgastar o Demian um pouco, já resolveu a vida dele.
Isso, ele vai praticamente treinar isso, ele vai jogar na defensiva sem vergonha nenhuma, porque ele não é um cara que só porque eu sou campeão vou lá e vou nocautear. Não, a gente viu as últimas lutas dele que, pelo amor de Deus... Não foram lutas boas pro público, mas ele fez o jogo que ele precisava pra
chato
ganhar.
Pra cacete.
resumindo.
Oi.
Essa história do Demian já vislumbrando a luta com o Woodley, né, pelo cinturão, eu acho que o Woodley tem muito isso que vocês falaram mesmo, eu concordo que ele vai ser um cara mais difícil de derrubar, né? Ele tem um centro de gravidade baixo, ele é um bom wrestler, ele é muito forte, ele é mais pesado que o Masvidal, mas eu acho que ele não se defende tão bem no chão quanto o Masvidal se defende.
Também acho.
Então eu acho o seguinte, o Demian ele vai ter mais dificuldade para conseguir levar essa luta pro chão, mas caso ele consiga levar essa luta pro chão, principalmente no primeiro round, no segundo, até a metade do segundo round, até o final do segundo round mais ou menos, eu acho que vai ser muito difícil do Woodley não ser finalizado pelo Demian, caso o Demian consiga uma posição de vantagem no chão.
Tem uma situação boa pro Demian também, que é a questão do Woodley não ter tanta envergadura também, que ajuda o Demian, né, na aproximação. Então, assim, são muitos pontos abertos, vamos esperar a confirmação. Eu quero ver o Demian com essa chance, porque eu acho que outros lutadores podem esperar para ter. O Demian ou tem agora ou não vai ter mais, estiver daqui um ano e meio, sei lá, já é outro momento. Então eu torço muito para que o Demian tenha essa chance, ele merece mais essa chance.
Ele merece
no cinturão.
Ele merece.
Antes de passar a próxima luta do card aqui, de Frank Edgar e Eric Pantera, quero mandar um abraço pro Felipe Biancardi Justo, que tá aí pertinho do Tintim Peronomucho, em Campo Grande, Rio de Janeiro. E ele fala, Bruno, tá com quantas camisas? Não tá frio para isso, não. E a mim tá de boa com uma blusa só. Eu vou te falar o que acontece, ô Justo, é o seguinte. Você está me vendo de camisa social, uma malha por cima e a camisa do San Antonio Spurs por cima ainda, que está jogando na TV o jogo ao vivo da NBA aqui, estou na torcida. Leandro, a minha ao meu lado, está só com uma camisa de manga curta. O Tintin já veio no estúdio e o Bruno e o Regis estão aqui convidados hoje, eles podem notar que o Leandro e a minha, ele tem um pequeno problema de temperatura corporal. Então ele coloca o ar-condicionado no 6 graus, mais ou menos. E ele está tranquilo aqui, dando risada. E aqui na minha frente vem um duto de ar que eu me sinto... Eu preciso de um gorro e um iglu do meu lado.
Ô Bruno.
Peraí. E a mim, por favor, se defenda.
Que é primeiro
vergonha.
Eu quero dizer que...
A temperatura do ar-condicionado nesse estúdio é uma vergonha.
Eu quero dizer que eu tenho o poder de calá-lo. Eu tenho essa mesa só. Se injura demais, eu muto o seu microfone. Também gostei da brincadeira. Segundo, que você está soterrado de razão. A sua cadeira é a que é a desfavorecida pelo ar-condicionado, que é
cabeça,
direto, né, em você. Terceiro, que eu não estou de boa, não. Eu não estou de boa.
Está
com
frio?
Não, tô ok. Não estou tão de boa assim.
E, ó, e pra quem escuta a Central 3 aqui nos outros programas, pode ver que todo mundo reclama da temperatura desse estúdio. Não sou só eu, não. Mas eu não reclamo, já venho bem agasalhado, isso resolve. É por isso, Felipe Biancardi, justo. Um grande abraço. Com certeza, Campo Grande, Rio de Janeiro, está com a mesma temperatura aqui do estúdio nesse momento, viu, Tintim? Com certeza. Ah,
aqui tá glacial a temperatura.
Ah, glacial. Aqueles 30,
o quê? 25?
32 à noite é o glacial da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
31 graus. Na sombra, à noite.
À noite, exatamente. Porque tá batendo uma brisa hoje, né, Tintim? É mais ou menos por aí. Pessoal... O UFC, putz, Tintim, se a gente contasse a trambicagem que a gente fez quando, pra gravar o UFC aí da sua casa, só tinha um cômodo com ar-condicionado, a gente botou um ventilador no ar-condicionado pra redirecionar o ar pro resto da casa, nossa. Mas deu certo, todo mundo dormiu sem passar calor, deu tudo certo.
Muito bangu isso.
A gambiarra que dá certo.
É o Brasil que deu certo. Frank Edgar contra Yair Rodrigues prometia ser melhor luta, uma das melhores lutas da noite, entregou uma baita luta, mas rolou aquele, tirou meu doce no meio do sorvete, assim tiraram meu sorvete de mim antes de eu acabar o sorvete. Tintim, você, como todos nós, é um fã de ambos jogadores, lutadores, tanto do El Pantera quanto do The Answer, Frank Edgar, viu mais uma brilhante luta, quando luta que o Pantera não conseguiu colocar o seu jogo explosivo de volume, né, Tintim? Afinal, tinha do outro lado o Frank Edgar.
É, o Pantera, ele tinha que ter adaptado um pouquinho o jogo dele, né? Ele tava achando que enfrentar o Frank Edgar na longa distância, chutando sem parar, sem usar as mãos. Não deu. Primeiro, segundo, terceiro chute, o Frank Edgar catou a perna dele, botou ele no chão e metralhou, né, no rosto dele. Do primeiro round ele já saiu com o olho muito inchado, muito machucado. Na segunda etapa da luta, ele voltou com o mesmo plano de ficar chutando sem parar, sem tentar nada diferente. O Edgar fez a mesma coisa, colocou ele de costas no chão e terminou de fazer o serviço no olho dele. Ficou de uma situação muito perigosa, que era realmente inevitável que o médico interrompesse o combate, decretando o... Interrompesse não, né? O médico solicita que o juiz
encerre o combate.
Sugere que o juiz interrompa o combate. O juiz decretou o combate, o nocaute técnico pro Frank Edgar, que é um dos lutadores mais incríveis do UFC, né, cara? Como que esse cara vai avançando a idade e realmente não sente nenhuma queda de rendimento. Continua lutando como um garoto, uma máquina de cardio. Incrível, grande lutador, Frank Edgar, um dos mais legais de se ver nesse esporte.
Regis ou Bruno, quem comentou em off comigo a questão do corte do olho dele que o médico não se atentou?
Não, fui eu.
Foi o Bruno, então por favor, discorra.
Sim. Não, eu achei um pouquinho equivocado. Óbvio, do meu sofá, eu achei muito equivocado.
Tava doendo, né, Bruno?
Do primeiro pro segundo round, o Pantera já tinha um corte debaixo do olho. Não era em cima, então não ia prejudicar a visão dele ainda. E o médico ficou cuidando daquilo ali ao invés de tentar diminuir um pouco o inchaço que estava formando. Isso sim podia atrapalhar muito
na verdade,
ele na luta.
O Cutman, né, Bruno? Não o médico.
Exatamente, o Cutman, isso, exatamente. Muito obrigado, Tintim. Mas o Cutman, ao invés de dar atenção ao inchaço, ele tentou dar uma fechadinha um pouquinho maior no corte, mas o corte não ia prejudicar a visão dele. Então acho que foi uma estratégia errada ali na hora do intervalo entre o primeiro e o segundo round. Mas eu também achei assim, a postura do Yair, além dele não usar muito as mãos e ter uma defesa de quedas um pouquinho... Não é do nível para enfrentar alguém do nível do Frank Edgar. Mas ele também, quando caía no chão... Ou o cara tenta segurar mais próximo o lutador que cai por cima dele, ou ele tenta dar aquela distanciada para conseguir se levantar. E ele ficou no meio do caminho, que é o perfeito para um cara do estilo do Edgar trabalhar ali em cima dele e encher ele de soco e cotovelada na cara. E foi o que aconteceu. Então achei que, além de tudo, além de não conseguir usar bem as mãos e se manter distante do Frank Edgar, ali ele não conseguiu fechar muito a guarda e também não conseguiu arranjar espaço para se levantar quando ele tentava. Ficou no meio do caminho e aí foi quando ele sofreu mais ainda com o Gordon Paul do Frank Edgar.
É, o Frank Edgar, eu queria passar para o Regis a pergunta aqui, sobre passar uma pergunta com uma pergunta para você. O nosso grande Geraldo Barril perguntou aqui a questão do Frank Edgar descer para os pesos galos, porque seria muito épico vê-lo contra o Dominic Cruz e companhia. Eu acho que tem a questão da velocidade, com o passar da idade, pode ser problemática para ele. E antes de você comentar esse ponto, Regis, eu quero mandar um abraço para o Guilherme Castro, que manda um abraço para o conterrâneo dele, Bruno Costa. Grande colorado Guilherme Castro, mandando um abraço para o gremista Bruno Costa.
É um secador.
Essa dupla ficou o Grêmio aqui no estúdio, o Inter lá com o Guilherme, então vai todo mundo feliz. Regis, galos para o Frank Edgar numa categoria que ele não tem muito mais o que fazer, que é o Pena, porque ele já perdeu de novo para o Aldo. O que você acha? Ou é continuar varrendo todo mundo?
Já houve essa discussão do Frank Edgar descer pro Galo e ele disse que não queria descer, né? Que ele queria se manter.
Eu acho uma puta encrenca ir pro Galo.
Eu acho que ele deve ter mais ou menos a mesma justificativa que o Patrício Pitbull.
Eu ainda vejo, por exemplo, nos penas, quem que não deu luta para ele? Até o Aldo deu luta.
Olha,
ele perdeu, mas deu luta com o Aldo.
Na carreira do Frank Edgar, ninguém deu luta pra ele. Mas só o Aldo e o Ben Henderson, dois gatos.
Ele conseguiu ganhar dos outros. Tranquilamente, mas com uma boa margem na categoria dos penas. O Aldo, ele perdeu, até achei claro as derrotas, mas ele conseguiu ganhar rounds do Aldo e tudo mais. Se achar. Eu acho que na categoria dos galos, já com ele ainda é rápido, mas com o passar da idade dele... Contra essa turma que é muito mais rápida, ia ser um complicador para ele, não só como corte de peso, mas como velocidade de luta também.
Eu acho que a gente se sente influenciado a ver o Frank Edgar na categoria de baixo pelo tamanho dele. Você vê até a diferença dele pro Pantera, ele é bem mais atarracado, mas o Frank Edgar ele compensa com uma técnica muito apurada. Ele sabe exatamente o que fazer a todo momento. No segundo round, quando o Pantera já estava meio lento já na luta, porque já tinha apanhado demais no primeiro round, ele foi e ainda queria jogar aquele mesmo jogo plástico de chutes. Ele acertou um chute no Frank Edgar, na hora ele ligou o botão, botou o Pantera pra baixo e acabou com a luta ali. Então é um lutador muito disciplinado. Eu acho que quando você tem uma característica de luta dessa, que você apanha e não perde a razão do que você está fazendo, você tem que se manter onde você acha melhor mesmo. A gente queria ver ele no Galo e tal, mas essa categoria ela ainda tem chão para ele. A gente não sabe o que vai acontecer depois da luta do Aldo, o que o Aldo vai fazer, se ele vai correr atrás do McGregor, que não quer mais nem saber do Aldo também. Então, eu acho que ainda tem luta para ele aí, luta boa.
Não aguento mais ver a notícia do McGregor no boxe.
Fala, Titi. Sem contar, Regis, que ele tem uma força física surpreendente pro tamanho dele, né? Sim. Que ele pega caras maiores e você vê que ele disputa a força e ganha muitas vezes até.
Sim,
Pegou um cara enorme como o Gray Maynard e jogou lá no terceiro andar para dar aquela queda.
O Frank Edgar, ele consegue dosar a técnica dele com força no momento certo. É muito bom ver o Frank Edgar lutando.
É muito legal. Eu fiquei só com gostinho de quero mais porque a luta acabou antes do final do terceiro round, mas mesmo assim... realmente foi uma interrupção justa.
Eu fiquei satisfeito. Eu acho que o Pantera acabou a luta pra ele onde já acabou a mesa. É que foi meio que um anticlímax, porque quem acabou a luta foi o médico.
O médico, sempre,
né?
Que o médico.
Então a gente ficou com aquela, putz, será que foi? Mas não, foi uma luta que se desenrolou. Não,
e foi uma interrupção médica claríssima, né? Que a gente,
bem feita, né?
Eu lembro que eu tava na transmissão com o Alexandre nesse evento. Na hora que.
Comigo
que
também, viu, Tintin? Tava menosprezando, mas eu tava também.
Sim, com o Bruno também, é verdade.
Obrigado.
É porque você não estava no podcast semana passada, isso me confundiu.
É que você estava bêbado no dia, fala a verdade, você não lembra.
Então, aí, na hora a gente falou, né, Bruno? Quando ele sentou no corner, a gente falou, vai acabar.
Sim, sim.
O médico vai deixar ele continuar, não. E o médico não tinha nem sido chamado ainda, a gente já sabia que ele não ia continuar.
Agora, se essa luta ainda entregou a emoção até que nos deixou satisfeito, a luta que não entregou até o final que a gente queria, o desfecho do filme, a gente viu um filme de ação maravilhoso que, faltando uns 15 minutos para acabar o filme, desligaram a televisão. Ed Alvarez contra Dustin Poirier fecharam o card preliminar numa luta de proporções épicas, como o Ed Alvarez se acostumou a protagonizar na carreira. luta na qual o Dustin Poirier atropela no primeiro round, ganha a luta vai ganhando a luta tranquilamente, e vê no segundo round um Eddie Álvares semi-nocauteado renascer das cinzas e aplicar uma blitz para cima do Dustin Poirier, virar a luta, virar o round pelo menos, e virar o momento da luta em seu favor, deixando o Poirier muito estragado. E aí, por fim, quando estava acabando o segundo round, e infelizmente o Eddie Álvares acerta uma joelhada ilegal no Poirier, quando o Poirier, ele está com três apoios, que hoje é o pod, né, mas ele coloca o quarto apoio no meio, não sei se o Álvares...
Eu acho que na comissão do Texas, nem com três apoios.
Nem com três apoios.
Não, porque são as regras antigas.
Antigas ainda.
Não mudaram ainda.
Exatamente.
Agora a questão, a gente vai entrar na maldade ou não da joelhada, aí a gente pode falar um pouquinho disso. Agora eu quero saber, Tintin, era uma luta que ia daquelas que iam ficar, como o pessoal gosta de falar, para os anais dos livros de luta, né? Ed Álvares, depois das duas batalhas contra o Michael Chandler, depois de guerra contra o Cerrone, depois de guerra contra o Rafael dos Anjos, ia protagonizando uma baita de uma luta contra o Dusty Poirier, e a luta acaba do nada. Esperamos rever a revanche, que seja igual, né, Tintin?
Pois é, e a gente tinha expectativa alta, né? E é tão bom quando você tem a expectativa alta para uma luta e ela tá correspondendo, né? Tá entregando o que você esperava. Acabou que esse
Mas momento... desculpa, sem te cortar, eu não esperava que fosse ser tão épico dessa maneira de novo. Eu esperava uma grande luta. Agora, quando começou a acontecer de novo esse momento maravilhoso, que é uma virada, aquela Rocky Balboa clássico, né? Eu falei, meu Deus do céu, de novo vai acontecer isso com o Eddie Álvares.
É, a luta tava começando a lembrar os duelos do Álvares com o Chandler, né? Que é aquelas beats alternadas de lado a lado. Eu meio que não acreditando que o cara toma a quantidade daquela de soco e não cai. E, infelizmente, a joelhada aconteceu, foi ilegal mesmo. Eu acho até que o juiz foi condescendente com o Álvares.
Podia desclassificar.
Porque ele poderia ter desclassificado. Foi uma joelhada em que estava muito claro que o Poirier estava em quatro apoios.
Então, porque para quem não viu a cena, Tintin,
o botou a mão na hora.
Ele estava com três, e aí ele passa para quatro, só que assim, foi bem no intervalo que o Ed Álvares estava se reposicionando para dar outra joelhada. Então não é que ele estava dando uma atrás da outra, quer dizer, ele estava, mas o ritmo não estava tão frenético, né? Teoricamente teria dado tempo de perceber.
A impressão que se tem, né? A gente nunca vai saber.
Parafraseando o Bruno Costa, né? Falando, falando pensando, do sofá é fácil, né?
Exatamente, mas a impressão que se tem, ó, eu fico com a impressão de que dava tranquilamente, dava com margem pro Álvares saber que ele não poderia ter desferido o joelhar naquela hora.
Mas é difícil também, Bruno, porque, pô, cara, pensa, olha o que o Álvares apanhou na luta. Quem não viu, ele foi quase nocauteado, ele ficou grog e, sabe, quase foi desmaiado na luta pelos golpes do Poirier. E eu também acho que o senso do cara ali já foi pro espaço.
Sim, a ponderação que eu faria é, porra, como é que tá o cérebro do cara numa hora dessa aí, depois de quase ser nocauteado por algumas vezes? O cara tomou uma blitz ali de mais de 30 segundos, tomou muita pancada na cabeça.
Não sei como sobreviveu.
O cara tá funcionando no automático ali. Eu até entendo, eu também acho que, tecnicamente, a regra devia ser mais clara pra dizer o seguinte, porra, cometeu o ato, tá desclassificado. Agora, falar em intenção é muito subjetivo, deixa muita margem, porque aí a gente começa a entrar nessa discussão. Pô, dá pra saber se o cara teve a intenção de fazer aquilo ali, ele sabia que o golpe era ilegal ou não. O cara tava quase nocauteado 30 segundos antes.
Eu acho que até por isso que, eu acho que até por isso que... Foi o Herb Dean?
Foi.
Acho que até por isso foi. Que o Herb Dean optou por...
Aliás, eu não entendi por que o Herb Dean foi falar com o Mark Ratner, que é um representante do UFC, quando ele foi prestar esclarecimento sobre o que ele ia declarar na luta.
Será que foi a questão da regra, se era três ou quatro apoios?
Eu não sei, porque tinha gente da comissão, esse é o negócio. Ele falaria com o Mark Ratner se não tivesse comissão organizando eventos.
Eu ouvi uma entrevista do Herb Dean, primeiro que ele disse que ele considerou no contest, porque a cabeça do Ed Álvares estava nas costas do Dustin Poirier. Então ele falou, ele estava desferindo os golpes, como ele estava com a cabeça nas costas, ele não tinha como ver a hora que o Poirier colocou a mão no chão.
E eu lembro de estar meio lateralmente, né? Desculpa.
Essa foi a visão dele, né? Ele, na posição que ele viu, ele achou que ele não tinha como ter visto. E que ele estava dando os golpes e que assim que ele colocou a mão, saiu um outro golpe, ele parou a luta. E que ele consultou opiniões ali.
O que é errado, teoricamente.
Juiz,
é. Uma coisa é você consultar qual que é a legislação que está em vigor.
Exato.
O que já seria errado, porque ele deveria saber.
Então, ele não considerou, ele considerou que o golpe foi intencional pela posição da cabeça do Ed Álvares.
Entendi.
Assim,
é difícil. Eu não condeno também. E posso falar, desculpa, na dúvida também eu dou um no contest. Eu não vou desclassificar na dúvida, Tintim.
A gente estava fazendo avaliação também com... Câmera lenta, né?
Câmera lenta, tudo mais.
Não, assim, olha só, não, de maneira nenhuma eu acho que um erro imperdoável do Revdin, um erro do Revdin e tal. Eu tô falando a impressão que eu tive, nada que, assim, se justifica, assim, é muito rápido, é difícil você tomar a decisão ali de imediato, é totalmente compreensível que dá pra se ter visão de que foi intencional ou não ali, É meio que a percepção que o cara tá tendo do ângulo que o cara tá vendo também.
Eu na hora que eu vi, eu achei que não foi intencional. Porque ele tava na sequência, não foi uma coisa que eu vi e falei, nossa, ele bateu de propósito.
A questão é que tem um intervalo de 2 segundos em que ele sai de 3 para 4 apoios, mas enfim, eu acho difícil e na dúvida eu faria o mesmo, eu daria um no contest. Agora...
O que acontece, Bruno, é que assim... É dever também de um lutador proteger o seu adversário. Parece meio escroto falar isso, mas assim, se você está no ringue ali para uma luta profissional, você tem que precisar cuidar para você não meter o dedo no olho do cara, você precisa cuidar para não dar um chute nas partes baixas do cara, você precisa cuidar para não dar uma ajoelhada no cara com 4 apoios. Tá? Se existe essa regra, porque ela tem um sentido de proteção. Né? Então você quando você se vê na situação que o cara tá com a mão próxima ali de fazer o 4 apoios, está numa situação que possa estar em 4 apoios, você precisa evitar de dar a ajoelhada no rosto. Porque é uma coisa que você precisa cuidar de não descumprir a regra, você precisa cuidar.
É um risco desnecessário, então, né, Tintim?
Você precisa cuidar de não causar um dano físico ao seu adversário que esteja fora da regra.
É, que aí a gente vai voltar, eu não quero entrar em looping na discussão dos argumentos, né, mas vai entrar no looping de será que ele tem algum discernimento de ali, do que está acontecendo, sim, ele não está no piloto automático, não, a gente sabe, o cara está no piloto automático ali, de repente.
Não estou desqualificando o argumento, só trazendo mais um elemento para a mesa, sim, entendeu? Sim.
Agora, vamos falar da luta em si, vocês acham que é o caso de uma revanche imediata mesmo? Eu tenho medo, porque a revanche, assim, quando é nesse caso, nunca é igual à primeira, até porque é difícil, né, acontecer igual à primeira.
Mas pela característica dos dois, eu acho que pode ser que aconteça algo parecido. Os dois, eles têm muito bons ataques e não cuidam tanto da sua defesa. Então, os dois porra louca brigando aí, vai dar luta boa de novo, eu acho. Mas eu tinha a sensação, inclusive, que se não parasse a luta ali naquele momento, o Ed Álvares tinha tudo pra acabar virando a luta e nocauteando o Dustin Poirier.
Regis, a Jéssica Cardoso, aqui um boa noite, um beijo pra Jéssica, mandou: Poirier entrou com recursos, vocês acham que ele ganha essa luta na comissão? Se vão alterar a luta pra desclassificação do Ed Álvares? Eu acho difícil, né?
Eu acho difícil também, acho que se fosse um...
A pessoa que pegar só, que não viu a luta, pegar só a imagem pra ver, ficar repetindo a caminhada, ele vai desclassificar.
Na hora.
Porque assim, o cara vai ficar só com aquela imagem, câmera lenta e tudo mais. Agora, o cara que viu o que se passou antes, o quanto o Ed Álvares apanhou e o que está acontecendo na luta, aí é todo um outro contexto. Né? Eu tenho medo desses julgamentos também, né? A comissão do Texas é famosa por barbaridades e por julgamentos errados. Agora, você acha que vão reverter? Eles têm que ter certeza, teoricamente, né, Regis?
Eu acho que é difícil eles reverterem, eu acho que eles não vão comprar essa briga.
É mais fácil fazer de novo.
Os dois pediram já a luta de novo.
É que não sei se pediram. No octógono eles pediram, né? Porque ficou aquele coisa sem graça no octógono.
Eles pediram, inclusive estava perto de ser marcada, mas o Dustin Poirier, ele acabou tendo uma concussão em função dos golpes que ele tomou na luta, e isso, a revanche foi um pouquinho adiada.
E o cara entra com recurso não é nem só pra ganhar o W na...
Não,
na
é por causa época da
dinheiro,
bolsa.
Né? É por causa de dinheiro, né? Você dobra a bolsa, exatamente, com a vitória. Então...
Vai que, né?
Essa questão pra ele acaba pesando muito, a gente entende também o lado do lutador, em tentar, né? Não custa nada, vamos fazer o quê? Entrar com recurso ali. Eu espero ver de novo o Diego Tintin, que estava aterrorizado como fã de Dustin Poirier, e eu sou fã do Ed Álvares. E se eles lutarem, luta a gente, Tintin. O que você acha? O pessoal vai assistir, né?
Pode ser.
É um belo evento.
Como evento, Alexandre Matos, Leandro e a mim. Isso é um baita evento, é um, Cidiane Mangu.
E é um belo bem event para um Fight Night.
Pô, exatamente, podia ser feito num terreiro em Bangu.
É, só indo no prédio fazer um tintim.
Com os galos
cara,
do tintim.
Cara, vocês não sabem que alegria que é, porque o terreiro ele vai 24 horas. Ele tem que virar.
Rapaz, eu nunca perdi uma luta no Beco Escuro em Bangu, hein?
Fechar a jaula, botar um cadeado.
E o que tem de.
E
o que tem...
os galos em volta, isso. É isso que precisa ser feito.
E o que tem de regra no Beco à Noite em Bangu, hein, tintim?
Nossa. O livro de regras tem uma frase, você sabe qual é, né?
Eu ia falar do Ed Gil, mas eu suponho que deve ser outra. Qual que é outra?
Não há regras.
Ah, é, clássica. É. O resto do card, pessoal, tiveram lutas interessantes, a gente não vai se alongar aqui. Dá pra destacar o James Vick nocauteando o Marco Polo Regis no primeiro round, no meio do primeiro round. Interessante. O Jason Knight com o Chess Kelly é outro interessante, né, Tintim? O Knight conseguindo a vitória aí. Aliás, um belo nocaute do Jason
boa
Knight.
Boa luta de prospectos, né?
Não, e eu esperava mais o Chess Kelly. Tô sendo no corneta, Tintim?
É porque o Jason Knight também é muito bom. Então, acho que...
Todos penas, né?
E não chegou a ser uma decepção, não. Porque era um duelo de prospectos e...
É,
não,
mas o Kelly é mais... Ele, assim, eu entendo que na categoria ele é novo. Mas ele tem 32 anos já, né, Tintim? Sim. Ele é mais rodado. É que eu entendo que dentro do... Da categoria.
Alto nível, eles estão mais ou menos ao tempo parecidos.
Ele vinha de vitórias, só com essa derrota. O Jason Knight, sim, é um nome que vale muito ficar atento. E a gente acabou pulando no card principal, o David Brandt contra o Christoph Jotko.
Obrigado.
Eu acho que é justificável, né? Pra quem a estranhou, né?
Bola
a gente,
dentro.
Né? Nós aqui não esquecemos, tá, pessoal? Foi de propósito, tá? Pra quem. Quiser, veja no review, o Brandt ganhou uma luta chatíssima, não merecerá nossas considerações. Diga, Reis.
Vocês acham que uma luta dessa foi tão ruim assim porque por falha de casamento ou porque o
que
campeão
o
do
Brandt
WSOF
é chato
chega com...
pra cacete.
Sim, é que o cara vem pro UFC, acho que ele vem com tanto medo de perder a primeira luta.
Ah, mas ele sempre foi chato. Ele sempre foi chato lutando no WSOF e no UFC.
Os dois
sempre
foram burocráticos.
É.
E também rola isso, Regis. Acho
mas
que o David Brandt...
O Jotko de vez em quando consegue nocautes legais e tal. Agora o David Brandt é terrível, cara, porra. Não é um lutador tão ruim, mas as lutas dele são muito chatas, muito monótonas.
Ia ver ele lutando com o Shai Kong.
Meu Deus do céu, manda um abraço.
Que beleza.
Pessoal, eu queria também aproveitar nosso tempo final desse podcast para tratar o card do próximo fim de semana, né? O Fight Night Gustafsson versus Teixeira lá no Ericsson Globe em Estocolmo, na Suécia. Diego Tintin acompanhará em loco pelo site. Procede, Tintin?
Não sei.
Não fui informado, né? Manda passagem pra Bangu.
Eu acho que não, porque é sábado à tarde e eu acho que eu não vou estar aposto, não.
É um horário complicadíssimo. De brasileiros no evento, dá pra destacar o Pedro Munhoz, fechando o card preliminar, mas eu queria falar rapidamente das duas lutas principais. O Circo 9, né? Lutando pelo meio pesado, um nome aí que aparece como prospecto. Contra o Volkan, e aí eu sempre me complico com esse suíço, Tintin. Você quer me ajudar?
Essa é brava mesmo.
Parabéns, viu?
Özdemir. E o Circo 9 é favorito, né? Eu queria ver o Circo 9 de uma vez contra a audiência mais qualificada. Você não ficou com essa vontade também, Tintin?
Porque o Özdemir ganhou do Sampro, né? Na estreia dele no UFC. Aí alçaram ele aí nessa. Como se fosse uma luta da portaria aí, né? Pra ver quem entra aí.
Ele vem de vitória sobre o Cutelaba, que é um... O 5-9 vem de vitória sobre o Cutelaba, que nada mais é do que um trocador de pancada. E que o Krylov, que aí já é um cara um pouco mais conceituado, vitória pro Guilhotina. Já são, acho que, 7 vitórias seguidas do Misha 5-9. É um cara que eu deposito muita esperança. Vocês acham que ele pode ser um nome na categoria? Você acha, Bruno, que ele pode chegar e incomodar ali? Ele tá com 30 anos já, mas uma idade boa pra categoria.
Ele vai incomodar, eu acho, ali no top 5, não mais do que isso. De repente, agora ele acendendo um pouquinho ainda na carreira, ele, por exemplo, deveria fazer uma boa luta com o Glover, que já tá numa descendente um pouquinho maior. Mas eu acho que não passa muito disso. Ele não tem nível, acho eu, pra lutar contra Gustafsson, Cormier e John Jones.
A categoria, ele chegar no top 5 ajuda pela categoria dos meio pesados ser muito rasa, né, Regis?
Demais, demais. Inclusive, eu tava pensando aqui nessa luta do Gustafsson com o Glover. Vai jogar um deles numa vala, hein?
É, eu acho que os dois já estão um pouquinho escanteados, né? Quem perder essa fica de vez, né?
Mas o Gustafsson, ele ainda tem uma aura de que se ele ganhar, ele pode ir pro cinturão de novo. Isso. O Glover, a gente vê ele mais longe.
O Gustafsson fez boas lutas.
O Gustafsson, ele deu o jogo, né? Com o John Jones.
Isso, essa era a pergunta que eu ia fazer. Essa é a pergunta que eu ia fazer.
Exatamente.
Ô, Tintin, o Gustafsson vive eternamente da quase vitória pra cima do John Jones?
E contra o Cormier também,
acho,
né?
Não, acho que eu poderia afirmar se ele não tivesse feito um lutaço com o Cormier também. Mas aí eu acho que ele já fez dois lutaços contra dois melhores da divisão, acho que justifica um pouco, sim.
É, o grande imprevisto na carreira dele foi a derrota para o Anthony Johnson, né? Que não estava no cronograma,
né? E assim, caso. É plenamente incompreensível, né, cara? A mão do cara entrou e a mão do cara é a pior mão do mundo para entrar, né?
Não, aí você pega ele, o Anthony Johnson... Anthony Johnson que declarou aí na o cara se aposentou, o cara era um top 3 da categoria, Leandro Yamin. Ele se aposentou do nada e anunciou que vai começar a plantar maconha, só isso.
Ele apagava todo vai mundo
plantar,
de um jeito.
Vai plantar maconha e vai vender, basicamente.
É uma vida
isso.
Mais tranquila um pouco, né?
Acalmou, né?
É só isso, ele tá esperando a regulamentação de um estado americano liberar lá, ele já tá com os pezinhos dele, tudo esquematizado.
É, vocês estavam falando da divisão, de como é essa divisão e tal. O Osdemir tem uma vitória sobre o Vissampro e é o 5 já na divisão.
Ah, Alexandre Matos é culpado.
É que é aquelas isso, né? Vitórias que ninguém esperava, né? Ele mostrou qualidade,
como
mas
como
ele
não
também...
é tão difícil ser top 5.
Pois
né?
É, ele mostrou qualidade naquela luta, mas ele também pegou o...
O Sampro
no pior dos piores dias também. Combinou uma coisa com a outra. Agora é uma luta boa que a gente vai ver se o cara é bom mesmo ou não.
É, eu acho que ele é zebra totalmente. Eu espero bastante o Circo 9. Mas eu quero falar do principal. Já começamos a falar, mas não falamos. Alexander Gustafsson recebe em casa o brasileiro Glover Teixeira. Bruno Costa, eu consigo visualizar o Gustafsson tentando manter o Glover longe com aquele chuntinho frontal e com uns jabzinhos bem esticados e o Glover caçando uma pancada ou um grudar na grade pra jogar pra baixo, algo nesse sentido. Eu tô viajando?
Não, acho que não. Eu acho que o Gustafsson só perde essa luta ou se ele estiver desmotivado e não quiser mais lutar ou se ele for muito burro.
Ele é tipo o BJ Penn desmotivado? Assim.
É, exatamente. Porque assim, eu acho que ele tem ferramentas, inclusive, se ele quiser, pra derrubar o Glover. Claro, não precisa ficar trabalhando o ground and pound pra não arriscar ser pego numa finalização.
O Glover tá longe de ser bobo no chão, né?
Tá longe de ser bobo. Ele tem um ótimo jiu-jitsu, mas o Gustafsson derrubou, por exemplo, inclusive o Cormier. Não segurou ali de baixo porque não era do interesse dele. Mas eu acho que ele é mais técnico do que o Glover, mais rápido, mais inteligente, tem mais ferramenta na caixa dele. E, difícil que ele perca essa luta. Eu ficaria bastante surpreso.
Agora, ó, Regis, eu não sei se eu ficaria tão surpreso assim, porque se a mão do Anthony Johnson entrou, que é mais potente que a do Glover, é lógico.
E mais rápida, né?
E mais rápida. Mas o Glover é mais técnico que o Anthony Johnson, concorda, Regis?
Eu acho que o Glover tem mais chance também, igual o Bruno falou, se eles estiverem lutando no chão e dependendo como a luta se desenrolar.
Mas tem que explicar qual o Bruno falou, entendeu? Porque igual o Bruno falou, não, fica meio genérico.
Bruno do Sul.
É o Bruno do Sul, bacana. Isso. O gremista.
Não.
Pois não, desculpa, te interrompi.
Então, e eu acho que o Gustafsson, ele tem realmente mais ferramenta, mas eu acho que ele tem que manter essa luta em pé.
Eu
acho que ele tem que manter a distância, ele tem mais envergadura. É, assim, é meio que simples da gente imaginar que se ele fizer um jogo mais ou menos igual o John Jones fez com o Glover, ele vai ganhar com certa tranquilidade. E eu, particularmente, acho que o Glover está numa descendente, está num...
É, os dois vêm de uma combinação derrota pro Anthony Johnson e vitória contra um cara mediano. Tanto o Gustafsson contra o Glover.
O Gustafsson já teve Cormier depois do Johnson.
Eu vou puxar aqui e votar.
Ele teve Cormier. Ele perdeu pro Cormier e depois ele ganhou de quem?
Vou fazer o que o Leandro e a minha adora consultar a internet durante
do
programa.
Blachowicz.
Ah, é, né?
Ganhou.
Luta que ele segurou o Blachowicz no chão, né?
Isso, exatamente.
Mas, Tintin, e você? Qual que você achou o caminho aqui? Tivemos o Bruno colocando a opção do Gustafsson e jogar pro chão. Eu acho que a questão é ficar mais longe possível do Glover, aproveitar a envergadura dele. Agora, o Glover é um cara que explode pra dentro, né?
É, o Glover, ele precisa transformar, levar a luta para uma distância curta, né, ali de clinch ou com aquela curta distância do infighting ali, que para ele seria muito vantajoso. Foi o que o Anthony Johnson conseguiu fazer com o Gustafsson, né, levou ela para um terreno que é mais afeito para o Johnson, e o Glover precisa fazer isso também. Porque se o Glover... eu acho que o grande obstáculo para o Glover nessa luta é a diferença de velocidade. O Gustavo é bem mais veloz do que o Glover. O Glover é um lutador, um dos mais lentos desse top 10 do meio pesado. Então, se o Ryan Bader, que é um cara mais durão, assim, conseguiu levar vantagem na velocidade em cima com o Glover, né, por uma parte da luta, que o Glover só conseguiu superar depois no meio da força física, eu acho que o Gustafsson, ele é muito mais técnico e rápido do que o Bader, ele consegue controlar o Glover, um jogo parecido com o que ele fez quando lutou com o Shogun, né, o Gustafsson, né, que ele não correu muitos riscos, controlou bem a luta em pé, evitou o poder de nocaute do brasileiro e levou uma decisão tranquila para casa. Eu acho que vai ser o caminho que ele vai tentar seguir, e o Glover precisa superar esse obstáculo que é a diferença de velocidade.
Eu até me desliguei aqui dos comentários, o pessoal tá comentando bastante, eu preciso registrar aqui. O Jonas Greco lembrou bem que o Glover tomou, um abraço pro Jonas, né? O Glover tomou um atraso enorme em pé na sua última luta. E aí um tal de Alexandre Matos, que pinta aqui nos comentários, o Diego Tintin, falando... O Glover,
sabe nada.
O Glover tomou atraso de um cara menor, mais lento e menos técnico que o Gustafsson. Então, realmente, por esse lado aí, pro Glover, realmente é um pesadelo completo o Gustafsson. Esse tal Alexandre Matos entrou aqui e comentou que é só o dar as costas que o Sader entra com essas vestimentas, que é, no caso, minha camisa do San Antonio Spurs aqui. E ele falou que semana que vem, o Tintin, o Alexandre vai acabar com a baderna e vai vir com as vestes dele do Chicago Bulls aqui. Camisa 23 do John.
Ele tá esquecendo que quem manda é a mim, né?
Quem manda é a mim, não é ele, exatamente. Né?
E a mim é bem simpática, essa vestimenta.
É.
Viram? Eu só faço o que eu quiser.
E o Alexandre promete vir com a camisa dele 23, Michael Jordan, aqui no estúdio. Ele que é um grande fã.
Ele tem camisa dos White Sox também.
Não, o Alexandre que virou fã do Bulls na década de 90 por causa do Michael Jordan. Então ele vai vir aqui. Ele faz parte do grupo do Twitter, Chicago Bulls Brasil, ele que coordena também. Um abraço para o Alexandre Matos. Esperamos seu retorno aqui no estúdio da Central 3. A Jéssica pergunta: se o Glover ganhar, qual luta faria sentido? O Shogun tem cara de main event no em São Paulo, hein?
Cara, Shogun eu tô Glover. Doido pra ver Glover e Shogun há muito tempo, cara. Nunca atende esse Glover.
Jéssica, já vou bancar isso pro main event aqui no Ibirapuera no final do ano.
Tamo junto, Jéssica. Sou doido pra ver Glover e Shogun.
Dependendo de quando for, vai valer a aposentadoria.
Vai valer o troféu de brasileiro rumo na beira da boca do cinturão, com certeza. Vai pintar isso na Globo. Bem, pessoal, vamos nos encaminhando para os finalmente aqui do programa. Eu quero a trilha dos finalmente. A gente está usando pouco, né, André Minha? Eu gosto dessa trilha. Por favor, sobe a trilha. Trilha de encerramento do podcast It's Time 29, mais uma vez chegando para você por embrasil.com.br, por central3.com.br. Curta as respectivas páginas do Facebook e nos acompanhe toda semana. Pessoal, o UFC no fim de semana está chegando com esse card de que nós damos uns pitaquinhos aqui, mas você vai conferir a prévia completa no nosso site. Pintou aqui um áudio de fundo maravilhoso, deve ser culpa do Tintin, não foi o Emin, não. E a gente vai ter a prévia completa no site, deve ser na quarta, na quinta ou na sexta-feira, então você acompanha nas análises de todas as lutas do card principal. Pessoal, participe, comente e seja um colaborador do MMA Brasil para estar presente aqui como nossos queridíssimos Bruno Costa e Regis Nogueira, como foi o Luiz da última vez, como vai ser o próximo colaborador que vier por Skype, né? O pessoal às vezes reclama que só quem é o pessoal que está em São Paulo, né? Que é uma facilidade quem está em São Paulo. Ah,
mas da última vez fizeram uma competição no nosso grupo do WhatsApp para definir quem seria.
E o Luiz ganhou e por isso que
não. Não foi o Luiz que ganhou.
O Bruno ganhou.
Eu ganhei, abri mão, porque eu falei assim: não, o pessoal tá muito fraco dentro desse grupo, vou deixar outras pessoas irem também.
Que mal, hein?
Trash talking.
Ainda bem que eu nem vi essa competição. Eu ia ficar com raiva.
Quero mandar um abraço pro
tipo quando o Vasco desiste de jogar a Série A porque tá muito fácil.
Acontece há alguns anos, né, gentinho?
Parabéns pelo Paulão.
Vamos achar uma série A2, então, porque A tá fácil e a B tá difícil.
Mandar um abraço pro Mourão, que é aqui de São Paulo, que é nosso, tem que voltar aqui no estúdio, ele que não veio ainda em 2017. Um abraço para todos os outros colaboradores de São Paulo, de fora de São Paulo. O próximo virá de fora de São Paulo, para ser justo com o pessoal que não tem a possibilidade de estar no estúdio pessoalmente. O UFC 212 será no Rio de Janeiro, cobertura ao vivo. O UFC 213 será aqui na Central 3, cobertura ao vivo também. Já anote na agenda, Leandro e Amin. E vamos ficando, por enquanto, por aqui com o It's Time, e agradecer primeiramente ao Regis Nogueira. Muito obrigado pela sua presença, Regis, mais uma vez, abrilhantando os comentários, nosso público qualificado. Um grande abraço e até a próxima.
Valeu, Brunão. Prazer estar aqui. Prazer ter conhecido o Bruno do Sul. Quero só mandar um abraço aqui para um cara, o Guilherme Castro, Luiz, Raquel e Marcelo. Galera toda ligada aí, falaram que vão começar a colaborar hoje com R$100 por mês cada um.
Bacana, esse que é importante. Opa. A gente, galera, pessoal, que ajuda a gente a pagar as contas. Quer conhecer o programa de colaboradores? Entra no meabrasil.com.br, você vê um banner laranja grande lá em cima, lá do Apoia-se. Você clica e conhece como é que se vira colaborador, participa do grupo de WhatsApp, ganha presente todo mês e participa no estúdio com a gente. Né, Bruno Costa? Boa noite.
Boa noite, prazer participar aqui com vocês. E já que o Regis falou isso, eu vou chamar alguns amigos também, vão contribuir R$200 por mês.
Ah,
então.
O povo gaúcho é muito rico.
Ainda mais, hein? Ainda mais, precisa de
um... Não fala isso pra gaúcho, porque a galera interpreta erroneamente. Não tem essa de quem dá mais. Vamos falar em bolsa, vamos falar em dinheiro.
Não tem disputa.
Rapaz,
né?
Olha só, eu quero lembrar vocês que estão prometendo dinheiro pra pessoa de Bangu, cara.
Em Bangu, promessa de dinheiro é
que tem que ser... Vale escrito, amigo.
Eu tô prometendo dinheiro dos outros.
Vale escrito.
Eu tô prometendo dinheiro dos outros.
Tchau, Tintim.
Tchau, Bruno. Tchau, Brunos. Tchau, Regis. Tchau, Leandro. Tchau, todo mundo que nos ouviu. Muito obrigado pela sua companhia e sua audiência. Um abraço.
Pessoal, um abraço. Até semana que vem. It's Time, edição 29.